Olá, o meu nome é Cindy e quero dar-te as boas-vindas ao meu podcast Astro Devi. Aqui irás encontrar uma série de partilhas sobre astrologia, yoga e psicologia, tradições ancestrais que me ajudam a expandir o coração e pelas quais tenho uma gratidão sem fim. Vem descobrir o cosmos que existe dentro de ti, dentro de mim, dentro de todos nós. O meu nome é Cindy e quero dar-vos as boas-vindas a mais um episódio do podcast. Hoje é dia 6 de fevereiro, são 3 e 4 da tarde e estou a gravar este episódio desde o Porto. E bem, tinha saudades. A última vez que apareci aqui foi no início de janeiro, certo? Bem, que mês. Tanta coisa aconteceu em janeiro. Mas estou aqui hoje. Certo? A primeira parte deste episódio será dedicada à astrologia das últimas semanas. Há diversas coisas a acontecer astrologicamente que estão a remexer no mais íntimo do nosso ser. E então é importante nós termos aqui algum contexto, não é? Isto é algo que a astrologia faz de uma forma belíssima. Ela dá-nos este contexto para nós conseguirmos fazer as pazes com aquilo que é a manifestação, a nossa vida, as experiências pelas quais nós passamos e faz-nos enraizar e perceber que está tudo em ordem. E é por isso que nós olhamos à nossa volta e analisamos o que é que está a acontecer astrologicamente neste momento e como é que eu posso, através desses símbolos, dessa linguagem, trazer mais paz para o meu dia a dia. A primeira parte do episódio será focada nisto. Na segunda parte, vamos mergulhar na sabedoria da Lua Nova, que acontece no dia 9 de fevereiro. Na terceira e última parte, vou mencionar algumas dicas e rituais para trabalharmos com esta lunação. Portanto, vamos a isto. Nas próximas semanas, diversos planetas vão se encontrar com Plutão em Aquário. Plutão é este planeta que fala de transformação, morte e renascimento. E ele começou recentemente o novo capítulo que vai moldar os próximos 20 anos. Só para terem uma ideia, Plutão demora cerca de 248 a 250 anos a dar uma volta ao zodíaco, ou seja, na realidade a dar uma volta ao Sol. E isto faz com que ele tenha uma órbita muito longa e que ele passe assim estes períodos longos em cada um dos signos. Por isso é que Plutão é um planeta que é utilizado mais na astrologia moderna e que fala aqui de uma transformação profunda numa geração. É claro que tem impacto a nível individual, porque ele passa pelo nosso mapa natal, mas aquilo que ele transforma realmente é uma geração durante um período de tempo. E nos próximos 20 anos, isso vai acontecer através da energia da Aquário. Enquanto que Leão remete para a nossa necessidade de brilhar enquanto indivíduos. Aquário é um signo que nos mostra que existe riqueza em dar um passo atrás, deixando os outros brilhar. Então é sobre o grupo como um todo e não como um único indivíduo. Aquário é um signo de ar, com uma energia fixa. E o elemento ar está relacionado com a nossa mente. Mais especificamente, com a nossa capacidade para processar toda a informação que chega até nós através dos nossos sentidos, transformando-a em algo que é benéfico para o grupo. E é um ar fixo porque é um ar que consegue segurar a energia. Ou seja, surge uma ideia, surge uma mudança e Aquário consegue segurar isso e criar algo. O ar não se movimenta. O ar não dá origem, o ar segura, neste caso. É por isso que sabemos que durante o período em que Plutão estiver em Aquário, vamos viver transformações profundas nos sistemas sociais, nos grupos. Isto devido ao salto quântico que vai acontecer nos avanços tecnológicos. Aquário é um signo que está associado com tecnologia, com inovação, com o futuro. E se repararem, um dos temas que tem estado muito presente nos últimos meses, principalmente desde o final do ano passado, porque Plutão esteve em Aquário e depois saiu e voltou a entrar agora, é esta questão da inteligência artificial que veio para ficar e não a volta a dar. Resta saber o que iremos fazer com este novo poder. E porque tudo aquilo que acontece lá fora tem um impacto no mundo interno do indivíduo, também vamos estar a trabalhar com estes temas individualmente. Ou seja, esta inovação, esta mudança, esta capacidade de trabalhar em união, em grupo, de utilizar a tecnologia para o nosso favor, para nos conectarmos, nós vamos estar cada um de nós a viver com isto dentro de nós, a tentar perceber qual é o nosso lugar e como é que nos podemos adaptar a esta nova realidade. E no início do ano nós tivemos assim uma ajuda extra dos astros. Por muito mais que tenhamos achado que foi desafiante, acreditem, houve uma ajudinha. Os verdadeiros desafios vão começar agora, principalmente na segunda metade do ano. Dinâmicas de poder e medos vão nos forçar a investigar a sua origem. Conversas desconfortáveis, mas reveladoras, serão combustível desta próxima fase. Portanto, estejam atentos onde é que Aquário está no vosso mapa natal. É aí que estas mudanças e estas conversas desconfortáveis vão acontecer. Carl Jung tem uma frase que me diz muito: até que faças do inconsciente consciente, ele irá direcionar a tua vida e irá chamá-lo destino. Esta frase é incrível e sempre me tocou. Eu tenho uma grande paixão por este homem, pela visão que ele tinha, tanto enquanto psicoterapeuta, mas também astrólogo. Nos últimos dias, os meus sonhos têm sido assim um portal, como sempre foram, através do qual as memórias e medos ganham vida. Eu sempre fui uma pessoa que teve sonhos muito reais. Desde criança, eu tenho sonhos que me marcaram e que ainda hoje, quando eu me recordo deles, é qualquer coisa. E durante muito tempo questionei o porquê das minhas noites não serem normais, mas a partir do momento em que abracei as mensagens que os sonhos tinham para mim, tendo coragem para questionar o que me estavam a pedir, a alquimia aconteceu e os sonhos são hoje um privilégio para mim, são uma forma como o meu inconsciente encontrou para comunicar comigo. Então, quando penso em Plutão e a transformação que vai trazer Aquário, inevitavelmente sei que chegou o momento de tornar o nosso inconsciente coletivo consciente. Há uma atualização no sistema que precisa de acontecer. Compreendem? Não é sobre mim, é sobre o grupo e é muita coisa com a qual nós estamos a trabalhar que não é de nós. Vem do grupo, vem da sociedade na qual crescemos, vem dos valores que nos foram impostos. É importante questionar isto. E é um karma individual, experiências pelas quais viemos passar sozinhos, porém também existe um karma coletivo. O país em que nascemos, a família que nos acolhe, as experiências pelas quais passamos juntos, as pessoas que nos tocam, está tudo interligado. Se eu nasci aqui em Portugal, estou neste momento no conforto da minha casa, ou a passear, a ouvir este podcast, isto é kármico, é um privilégio que me foi dado, assim como os desafios. Eu podia ter nascido num outro sítio do mundo e ter uma vida completamente diferente, mas eu estou a trabalhar aqui, no local no qual me encontro neste momento. E sabem que mais? Não precisamos de passar por esta transformação sozinhos. Este é um desafio que temos de enfrentar juntos. Seja ele sobre aprendermos a coexistir com máquinas inteligentes ou sobre termos coragem para enfrentarmos os nossos medos, encontrando a nossa comunidade neste processo. Então é com isto que nós estamos a lidar agora no início do ano. 2024 é um ano de jogo de cintura, de adaptação, de coisas surgirem dentro de nós que nós não estávamos à espera, de sermos surpreendidos. Sim? 2025, 2026, bem, megas transformações, vocês não fazem a mínima ideia do que vem aí. Quando o Urano entrar em Gêmeos, quando Neptuno entrar em Carneiro. Nós estamos a nos preparar para isso. E Plutão tem um papel muito importante a desempenhar, assim como Saturno agora em Peixes tem um papel importante a desempenhar. E como é que isto vai influenciar a Lua Nova, não é? Este momento. A Lua Nova, no dia 9 de Fevereiro, atinge o seu pico às 5h59 da tarde. Portanto, se vocês gostam de trabalhar com estas horas planetárias, se querem fazer algum ritual e querem mesmo fazer no exato momento, ao final do dia, o que é bom porque vai apanhar o pôr do sol, e o pôr do sol e o nascer do sol são as melhores horas do dia para fazer rituais, porque há um equilíbrio energético na natureza, podem trabalhar com isto. E aquilo que eu acho lindíssimo nesta lua nova é que horas depois vamos celebrar o Ano Novo Chinês. Vamos dar as boas-vindas ao dragão, uma criatura auspiciosa e mística, com uma coragem inigualável. Estão a ver como estes símbolos, nas mais diversas culturas, se conectam? Diferentes formas que apontam para a mesma mensagem. O dragão também é sobre transformação. Acontecendo na área do céu governada por Danishta, os símbolos desta lua nova são o tambor cósmico de Shiva, o Tandava, e a flauta de Krishna, Bansuri. A ligação desta nakshatra com Shiva e Krishna abre caminho para nos conectarmos com a música divina. Existem diversos quadros, pinturas que retratam Shiva a tocar o seu tambor enquanto dança o ritmo do universo. Este é o ritmo silencioso da criação e da destruição, do potencial da nossa vida à medida que o tempo passa. E nós estamos agora nessa fase. Algo está a morrer dentro de nós para que outra coisa possa nascer. Quer dizer, nós estamos sempre, todos os dias, nós morremos um bocadinho e voltamos a renascer. Mas de fato, enquanto coletivo, nós estamos nesta fase muito importante que vai ficar na história da humanidade. E não sei se já vos aconteceu, mas se ouvirmos com atenção o silêncio, podemos ser surpreendidos pelo que tem para nos dizer. Há um ano atrás, por volta desta altura, tive o privilégio de fazer uma viagem à Índia com o meu professor Miguel. Em Tiruvannamalai, encontramos o berço de um dos ashrams mais famosos da Índia, o Ashram de Ramana, um dos grandes mestres que já existiram. E nós fomos ao ashram e depois subimos aqui para as cavernas, nas quais ele recebia os seus discípulos e tivemos a oportunidade de passar um tempo lá dentro. E viemos cá para fora no final, e eu ainda recordo-me de estar assim sentada em silêncio, a meditar. Repousei assim no colo da minha respiração e tive um momento em que eu soube. Era claro para mim: aquilo que eu sou não pertence a nenhum espaço físico. Estar na Índia ou em Portugal é irrelevante. Este silêncio que eu sou está sempre presente, é imaculado, não tocado por nada. Isto foi um momento muito importante para mim e um momento que nasceu deste silêncio, desta capacidade de me conectar realmente com o meu corpo, com a minha respiração, com o bater do meu coração. E pode parecer assim uma dualidade enorme, mas Cindy, estavas a falar de transformação e tudo aquilo pelo qual estamos a passar e estas mudanças, mas afinal eu sou esse silêncio e eu fico aqui e eu não. Onde é que eu fico? Bem, há tanto que pode ser dito, mas para já podemos nos ficar com a certeza que, enquanto indivíduos, essa transformação está a acontecer, mas não somos tão mais que este corpo e esta mente que nos foi dada. E se quiserem saber muito mais sobre isso, bem, Miguel Homem é a pessoa mais indicada para vos encaminhar. Dani significa riqueza e Ishtar inteiro. Sendo assim, Danishta também representa a riqueza que existe na mente e no espírito. Nos textos antigos, quando os rixos diziam que alguém era rico, estavam a referir que essa pessoa tinha um bom caráter, que as suas ações e pensamentos eram adequadas. E isto era tão mais grandioso que qualquer riqueza material. E é mais grandioso. Então, à medida que a alma reconhece o seu espírito, o sol, ela aprende a sacrificar as necessidades pessoais pelo bem de todos. E sacrificar é uma palavra que por vezes traz algum desconforto. Sacrificar vem da raiz do sagrado, de tornar algo sagrado. Então, não é sobre sacrificar naquele sentido mais pesado da palavra, que muitas vezes está associada à religião católica, é isto é sagrado para mim. Compreendem? E por ser tão sagrado para mim, tão importante para mim, eu estou disposto a colocar de parte alguns desejos deste indivíduo, algumas vontades que este ego tem pelo bem do outro. E é aqui que nós aprendemos a dar sem sentir que estamos a perder algo, sem querer nada em troca. Mas esta necessidade emocional de dar nem sempre é fácil. É aqui que entra a lua, nesta alunação. E para muitos de nós, esta riqueza chega quando passamos por uma experiência dolorosa que despe os nossos egos e nos faz compreender que somos tão mais pequeninos e grandiosos do que pensávamos. Mas não temos de esperar por essa experiência. Podemos escolher agir de forma altruísta, com empatia, deixando de lado o nosso ego, vivendo uma vida dhármica, agora. E esta lua nova é uma oportunidade fantástica para fazer esta escolha. Eu posso plantar não só para mim, mas também para dar. E não há nada mais bonito que partilhar com os outros as riquezas que nos foram dadas. Então, seja o que for que plantem nesta lua nova, plantem com o intuito de contribuir. Porque voltando ao início, é isto que o Plutão em Aquário quer fazer por nós. É isto que este dragão vem fazer. É o símbolo desta lua nova. Então, o universo tem um ritmo, tem um bater, certo? O meu coração tem um ritmo, tem um bater. E eu alinho com o ritmo do universo, alinho com o ritmo que me está a ser pedido da minha vida. E nesse alinhar, nesse dançar o ritmo daquilo que a vida me traz, sejam experiências menos positivas, experiências mais positivas, eu compreendo que não é só sobre mim. Que eu sou tão mais do que isto, que eu não estou separado, que o outro também faz parte desta criação e deste batimento, e que é suposto nos batermos ao mesmo ritmo do outro. Os nossos corações são iguais ao final do dia, certo? E esta lua nova é sobre isso. E acreditem em mim. Quando eu digo que nunca iremos encontrar uma tradição mais eficiente em dissolver a ideia de separação que temos do que esta, a tradição védica. E aquilo que eu partilho convosco aqui hoje e sempre é esta riqueza que me foi dada e que veio desta tradição, que chegou até mim através dos meus professores. Dicas práticas. Eu sei, eu chego sempre a esta parte e as pessoas. Estou mesmo a imaginar-vos desse lado. Bem, Cindy, dicas práticas, por favor. Porque isso é tudo lindo, maravilhoso. Mas como é que eu coloco isso em prática no meu dia a dia? Bem, vamos a isso. A lua nova é sempre uma altura do mês em que é benéfico baixar o volume externo, ganhando assim espaço para organizar os nossos pensamentos e sentimentos. Então, nestes dias, É benéfico ouvir a batida no nosso coração, deixando que o ritmo da nossa pulsação nos embale. E não sei se vocês já experimentaram isto, eu li isto no outro dia num livro e adorei. Tentem medir a vossa pulsação no vosso peito ou no vosso pulso. E tentem respirar profundamente e vejam como ela começa a calmar e como há um ritmo tão mais delicioso, pressuroso quando nos conectamos. Isto é uma dica prática para tentarem um desafio para os próximos dias. Mas esta é também uma lua nova maravilhosa para trabalharmos com a riqueza do som, não é? O tambor e a flauta remetem para o som. A música é uma das descobertas mais maravilhosas do homem, detendo o poder de sarar qualquer ferida, de nos dar força e coragem. Qualquer pessoa que tenha sido tocada a ouvir uma música sentia uma força inexplicável que ultrapassa o espaço e tempo. Por isso, se souberem tocar algum instrumento, façam-no estes dias. Se preferirem dançar ao som da vossa melodia preferida, força nisso. A quem vá um evento de sound healing, não é? Mas conectem-se com esta parte terapêutica do som e da música. Outra coisa que podemos fazer é entoar mantras. Ao entoar um mantra, estamos a invocar as forças invisíveis que existem dentro de nós. Isto é muito importante. As palavras que pronunciamos em voz alta podem influenciar drasticamente o nosso mundo interno e externo. Recordo a primeira vez que eu fiz este mantra para Shiva, o Om Namah Shivaya. Vocês não estão bem a ver as lágrimas. E quando estou realmente presente, sempre que eu entoo este mantra, lágrimas e lágrimas. Foi aí que eu soube que tinha uma conexão muito forte com Shiva. Acho que foi esse momento que eu me tornei devota de Shiva, sinceramente. E ele tem-me aparecido nos momentos mais auspiciosos, mais difíceis, mas mais auspiciosos da minha vida. E a qualquer coisa no Om Namah Shivaya que me faz ter esta coragem, esta força dentro de mim. Portanto, quando eu falo destas forças invisíveis, é conseguir trabalhar com o som e com estes mantras para invocar aquilo que está dentro de nós e que nós achamos que não está presente e trazer para que esse momento, para que isso ganhe vida através de nós. Então, tendo em conta que esta lua nova tem uma ligação íntima com Shiva e Krishna, qualquer mantra ou kirtan dedicado a eles é auspicioso. Para Shiva já partilhei. Om Namah Shivaya. Para Krishna temos Sanskrit, que é um bocadinho maior. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ou simplesmente a palavra Rama. Rama, 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 Rama. Ai, que bom. Só de dizer Rama, 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 Rama. A qualquer coisa, não é? Então podemos fazer estes dois mantras. E se precisarem do áudio para os mantras, por favor, escrevam-me no Instagram ou se não, façam parte da comunidade no Telegram. Lá normalmente eu partilho sempre que temos um mantra novo. Esta lunação também vai ativar a casa do nosso mapa natal que contém Aquário, concedendo-nos uma oportunidade para reescrever algo nessa área da nossa vida. Se tivermos o nosso ascendente Sol ou Lua em Aquário, esta oportunidade será amplificada. Por isso, podem colocar intenções relacionadas com essa casa. Se a Lua Nova acontece na minha casa 8, eu sei que está intimamente ligada com o meu poder pessoal, medos, mortos e renascimentos. O que quero manifestar aqui? Será que isto que eu desejo pode ser benéfico não só para mim, mas também para o outro? Não se esqueçam, é suposto colhermos os frutos e partilharmos com a nossa comunidade. E quem já fez o workshop de introdução à astrologia tem acesso à informação sobre os significados das casas do zodíaco. Quem não o fez pode juntar-se à comunidade porque em breve vou partilhar lá um documento com toda essa informação. E depois de eu responder estas perguntas, o que quero manifestar nesta área da minha vida, eu posso ir para o meu altar, um espaço que seja significativo para mim, acender uma vela, queimar um incenso, fechar os olhos e fazer então a minha prece a Shiva. E entrego tudo aquilo que tiver de entregar ao altar. E Namaha. E eu posso fazer isto no dia da lua nova, como posso fazer nos dias seguintes. Preferencialmente nos primeiros dias, senão até uma semana depois. E estas são as dicas práticas que eu tenho para vocês hoje. E agora, novidades. O que é que está a acontecer ao longo das próximas semanas deste lado? No dia 24 de fevereiro, vou estar no Durgashala em Aveiro para um evento muito especial, Tertúlias sobre a Índia. Irei juntar-me a duas irmãs fantásticas para mergulhar na tradição védica. Este dia será dedicado à astrologia védica, ao sânscrito e ao tópico de devoção. Se quiserem mais informações sobre este evento, por favor, estejam atentos ao Instagram, porque em breve vão sair mais informações por lá. No dia 25 de fevereiro, vou estar em Oliveira das Semães, no norte de Portugal, a dar um workshop de introdução à astrologia. Esta é uma oportunidade fantástica para quem vive nessa zona. Penso que já só temos uma vaga. Aproveitem, porque esta será a última vez que irei dar este workshop este ano. E quem sabe para sempre. Vai ser a terceira vez, e acho que a última, em parte porque o meu coração sabe que está a chegar o momento de fazer a mudança final para a astrologia védica. A astrologia ocidental vai sempre ter um lugar muito especial no meu coração, mas aquilo que faz sentido para mim neste momento, aquilo que eu sinto que é um sim que vem ali do ventre, é a astrologia védica. Portanto, aproveitem, será o último workshop, com certeza. No dia 29 de fevereiro acontece o segundo Astro Gathering, dedicado a Peixes, um signo que me diz tanto e com o qual estamos a trabalhar nos próximos anos, devido à passagem de Saturno para esta zona do zodíaco. Nesses encontros exploramos a astrologia do mês, desvendamos práticas somáticas e rituais que nos ajudam a sintonizar com os ritmos da natureza. O último foi fantástico, mal posso esperar pelo segundo. E para quem não está presente, eu disponibilizo sempre o link para a gravação. Portanto, não seja por isso, é sempre a oportunidade de ver e rever. No dia 23 de março, vou dar um workshop dedicado a Chiron. Neste workshop vamos mergulhar na mitologia do Centauro do Zodíaco, descobrir a riqueza da ferida que nos foi dada e compreender o quão importante é a sua alquimia. A mensagem que Chiron tem para nós é relevante nos dias de hoje, pois representa o calcanhar daqueles que nos conecta com esta manifestação. O propósito deste Centauro, meio animal, meio humano, é fazer-nos questionar o nosso sentimento de alienação, até o ponto em que não temos mais opção senão reconhecer a nossa plenitude. Chiron revela o nosso sofrimento, apontando para o que precisa de ser libertado e transformado. Este workshop vai acontecer online e é para ti, se tens curiosidade sobre Chiron, se estás preparado para abraçar as tuas feridas e se queres aprofundar o que o teu mapa natal tem para dizer sobre este tema. Este é um workshop que foi muito, muito, muito pedido. Portanto, participem, é online, vão receber a gravação depois e vai valer muito a pena. E estas são as novidades que eu tenho para já. Em abril vou fazer uma pausa porque vou estar fora de Portugal o mês inteiro, praticamente. E depois, em maio e junho, talvez aconteçam aqui mais dois eventos. Maio, com certeza, em Luar. Junho, ainda estou a fechar aqui algumas datas. E a segunda parte do ano, posso já vos dizer, olhando para a astrologia, baixar o volume. É isto que eu acho que vai acontecer. porque a segunda metade deste ano, depois do verão, vai ser muito desafiante. Portanto, eu estou a jogar as minhas fichas todas para o início do ano, estou a preparar, a trazer mantimentos, a garantir que tenho tudo aquilo que preciso em termos de rotinas, rituais, para depois chegar à segunda metade do ano e saber que, seja o que for que o universo trouxer, eu tenho aquilo que eu preciso para enfrentar. Muito obrigada por estarem aí desse lado. Espero que tenham uma lua nova maravilhosa. É sempre um imenso prazer estar aqui convosco. Um abraço enorme do tamanho do universo e vemo-nos em breve.